As notícias na ERT.
Os bombeiros voluntários de Constância estão revoltados com a Câmara Municipal. Quem o diz é o comandante Adelino Gomes, em entrevista à ERT, referindo-se à autarquia como a entidade que deveria ajudar a corporação, mas acabou por lhe virar as costas, lamentou. Ou seja, continuou o drama nos soldados da paz da Vila Poema, que ainda não receberam o salário referente ao mês de janeiro, sendo que é necessária uma verba a rondar os 30 mil euros para esse acerto de contas. Entretanto, do mal ou menos, uma transferência proveniente do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, possibilitou o pagamento de combustíveis e a continuidade de prestação de socorro à população. E ainda se espera também que a Federação dos Bombeiros de Santarém faça uma transferência dentro das próximas horas. Mas é pouco, muito pouco, para quem é credor de cerca de 400 mil euros, como é o caso da Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância. A autarquia, entretanto, já disse que não pode auxiliar num comunicado que caiu mal entre a corporação. Adelino Gomes admitiu estar muito desanimado, principalmente com a Câmara Municipal, que diz estar a assobiar para o lado.
Muito desanimado, mas continuo a acreditar no bom senso dos homens e continuo na esperança de que a situação rapidamente se resolva, começando pela Câmara Municipal, que continua a assobiar para o lado, continua a levantar uma série de dúvidas e de problemas que tem a documentação, mas continua com uma série de dúvidas que eu ainda não consegui perceber porquê, mas continuo com a esperança de que a situação se resolva rapidamente. Tivemos o apoio da Federação dos Bombeiros, e por que não dizê-lo, porque tinha umas verbas que tinham ficado por pagar aos bombeiros de Constância, assim como existem outros, e a Federação, num ato de boa vontade, fez a transferência, ou vai fazer a transferência dessa dívida, que também não é grande, é pequena, mas pronto, ajuda, e os combustíveis foram pagos com uma transferência que foi feita do Hospital de Santa Maria. Portanto, foi até agora os apoios que recebemos. Não temos ainda apoios para o pagamento dos vencimentos, e essa é efetivamente uma situação que me preocupa, é que os hospitais, e sei que no meio do mês é muito difícil fazerem transferências, mas numa situação destas era bom que tivessem esse tipo de consciências, assim como era bom que a Câmara Municipal, uma vez por todas, pelo menos tenha a boa vontade para resolver o problema destes cidadãos do seu concelho.
Senhor Comandante, para pagar os salários, de quanto, qual é que é a verba de que necessitam?
Neste momento, para pagar os salários de janeiro, precisava de, na ordem dos 30 mil euros.
E o socorro à população é um cenário que, por agora, estará garantido, mas no futuro não há condições de assegurar essa proteção, por assim dizer, é isso?
Exato. Nesta altura pagámos os combustíveis e resolvemos o problema, porque o empresário que da bomba que tem os combustíveis voltou a colaborar connosco e neste momento estamos a abastecer normalmente. Continuamos a garantir todos os serviços de transporte de doentes, porque também não os podemos parar, porque se pararmos o transporte de doentes, então essa é a nossa fonte de rendimento. Se o fizermos, deixamos de ter fonte de rendimento. Se agora estamos com este problema no mês de janeiro por não nos pagarem, pois se, nos meses futuros, se não fizermos os serviços, com certeza que não os vamos receber, e aí a situação agrava-se absolutamente e muito complicada. Portanto, é a situação que temos, e não queríamos de forma nenhuma que parar os transportes doentes para também não parar aqui a fonte de receita que temos neste capítulo.
Senhor Comandante, para finalizar e aproveitando a sua frontalidade, como é que reagiram os seus operacionais perante o comunicado emitido pela Câmara de Constância na última semana?
Com uma reação péssima e negativa, porque está em causa a vida deles e o bem-estar deles e das famílias, a própria situação financeira deles. Portanto, não podem reagir muito bem e de ânimo muito leve, porque isto é uma situação que a quem devia ajudar viram-lhe as costas. O que é triste.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um suspeito da prática de crime de abuso sexual de crianças ocorrido na zona de Leiria, precisamente. O crime em causa foi considerado agravado pela relação de proximidade entre vítima e agressor. Apesar dos factos terem ocorrido em 2018, só recentemente chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária, que de imediato desenvolveu a investigação correspondente. O detido é um homem de 31 anos de idade, operário no setor dos transportes, e foi presente às autoridades judiciárias competentes, sendo-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima. Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, acusa a Administração Central de sacudir a água do capote na questão relativa à limpeza de terrenos e, principalmente, na obrigatoriedade agora existente em comunicar a realização de queimas. O autarca, eleito pelos independentes pelo Nordeste e convidado do espaço Voz da Freguesia, da ERTE, refere que, uma vez mais, será a população a pagar a fatura de todo este conjunto de alterações.
A Administração Central tem feito o prometo a sacudir a água do capote. As responsabilidades que lhe cabiam, está a soltá-las para as freguesias, ou particularmente primeiro para os municípios e depois para as freguesias. Sendo certo que nada disso é acompanhado pelos respectivos envelopes financeiros. Por outro lado, há um conjunto de obrigações que são impostas à população, perfeitamente desajustadas. E desajustadas no que diz respeito ao calendário. Basta ver que a obrigatoriedade que existe, enfim, nos termos da lei, 124/2006, foi alterado pelo Orçamento de Estado, foi mais uma alteração, não é? Que parece já quase uma manta de retalhos, em que vai obrigar as pessoas a limpar até o dia 15 de março. Isso não faz sentido nenhum, porque quem o fizer já sabe, a partir de maio vai ter que fazer novamente a limpeza, a partir de junho se calhar outra limpeza, e por isso sucessivamente. É óbvio que se efetivamente o que se pretende é alcançar uma receita através das coimas a aplicar à população, bom, realmente aí estão reunidas todas as condições, porque, enfim, basta mandar a GNR para o terreno, também elas têm que se autofinanciar, porque o Estado corta-lhes nos orçamentos, e através das coimas também a GNR consegue sobreviver. Portanto, a população está sempre no modo baixo. Depois, a acrescentar a tudo isso, o que é que se pode acrescentar? Pode-se acrescentar mais agora a Lei 14 de 2019, em que vem com mais uma inovação, em que as pessoas, para fazer queimadas ou fazer fogueiras para queimar sobrantes, têm que comunicar para um número de telefone que neste momento foi indicado pelo município de Tomar, que é dos bombeiros, que ao fim e ao cabo não tem qualquer eficácia. Porque, por um lado, porque é apenas uma mera comunicação que não vai desencadear mecanismo nenhum. E, por outro lado, nesta altura do ano, também não se justifica. Daí resulta que não me parece que as medidas que têm sido tomadas até agora tenham, por fim, evitar os incêndios. Se calhar, como volto a dizer, é mais um bom argumento para sacar nos cobres à população.
Um exemplo de cidadania. Assim acontece com Francisco Carmo, residente em Sensolo, dos Conselho de Tomar, que marcou presença na recente sessão da Câmara Nabantina para chamar a atenção para a falta de limpeza na cidade e na globalidade do território tomarense, não hesitando em apontar o dedo à falta de civismo de algumas pessoas. Mas Francisco Carmo não se limita a criticar. Também no passado recente, precisamente em Sensolos, numa extensão de 300 metros de estrada, recolheu 6 baldes de lixo, numa ação em que esteve sozinho, apenas baseado no seu voluntariado e espírito de sacrifício. Importa recuperar a intervenção de Francisco Carmo na reunião de Câmara, onde as suas ideias foram bem acolhidas pelo Executivo, inclusivamente pela Presidente Anabela Freitas.
E o Sr. Francisco gostava de fazer aqui uma iniciativa, de lançar aqui uma iniciativa por parte da autarquia, mas com voluntários também, de apanha de lixo, recolha de lixo e campanha de sensibilização para as pessoas deitarem o lixo nos contentores. Isto, obviamente, se calhar complementado com mais, colocarmos mais contentores do lixo espalhados não só pela cidade, mas pelo concelho.
Como temos a festa de estabilidade à porta, eu tenho vergonha, em nome de todos os tomarenses, em nome de todos os portugueses, pelo lixo que nós vamos atirando para as valetas e para as matas. Isto é um assunto gravíssimo, muito, muito, muito grave. Eu creio que, inclusive, os clérigos também têm uma palavra importante a dizer nisto. Portanto, alertar as pessoas para o perigo que nós corremos e para e para a herança que vamos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. Isto vai ter repercussões muito, muito, muito graves que as pessoas não têm a mínima noção do que pode vir a acontecer e o que está a acontecer, infelizmente. Por exemplo, as juntas de freguesia também poderão ter um papel importantíssimo. O próprio Ministério da Saúde também teria uma palavra a dizer. Por exemplo, em slogans, quando digo o próprio Ministério da Saúde, até as juntas, por exemplo, fazer cartazes e alertar as pessoas. Porque não é isso que nós, eu penso que não é isso que qualquer um de nós que queremos deixar aos nossos futuros, às futuras gerações. Que isto não fosse só a nível do Conselho, que isto depois pudesse propagar a nível nacional, porque isto é uma vergonha que nós temos aí por essas valetas, por essas matas.
Nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, haverá lugar a uma greve na função pública, sendo que, e tudo aponta nesse sentido, os serviços de educação e de saúde serão os mais afetados pela paralisação. No que ao Conselho de Tomar se diz respeito, são assim esperados transtornos que até podem resultar no encerramento de escolas e serviços do Estado, restando perceber se o acesso aos serviços prestados pela autarquia será mais difícil. Atenção ainda aos transportes. Este protesto, recorde-se, envolve a CGTP e a UGT, que condenam o Governo por prolongar o congelamento salarial por mais um ano, apesar do aumento do salário mínimo na função pública para 635 euros.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos e um jovem de 16 foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes ao serem surpreendidos após terem furtado diversos artigos no interior de um estabelecimento comercial situado na cidade abrantina. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital avança que esta dupla, sem qualquer ligação familiar, entrou no imóvel com recurso ao arrombamento de uma janela. A PSP conseguiu apanhá-los e apreender ainda 14 euros, um gorro, uma mochila, um par de luvas, uma lanterna, um martelo e uma achado, sendo que a maior parte destes artigos foi usada na prática do crime. Houve registro para o arrombamento de uma caixa registadora.
Rádio R, informação.
É já nesta quinta-feira que a Câmara de Tomar irá promover a apresentação pública do projeto Tomar Ciclável. Neste caso, numa sessão que terá lugar no Salão Nobre da Autarquia, a partir das 18 horas. O Gabinete de Arquitetura, responsável pelo projeto, irá marcar presença no sentido de responder às dúvidas colocadas. Está em causa, recorde-se, a ligação entre a Praceta Raul Lopes e a Rotunda do Instituto Politécnico, trajeto esse que ficará dotado com ciclovias e onde haverá ainda espaço para a requalificação da iluminação e para a edificação de um parque infantil, neste caso no local onde se encontra o atual skate park. O investimento anda na ordem de 1.700.000 euros. Uma das situações que irá gerar mais discórdia prende-se com a diminuição de vias entre as rotundas do McDonald's e do IPT, ou seja, em vez das duas para cada lado atualmente existentes, o projeto aponta para uma. Estão abertas até 21 de fevereiro as candidaturas para o curso de pós-graduação em Proteção Civil promovido pela Escola Superior de Tecnologia de Tomar em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros. Esta formação foi desenhada com base nos princípios orientadores constantes na Lei de Bases da Proteção Civil, designadamente prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou catástrofes que deles resultam, atenuar na área do município os riscos coletivos e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público, apoiar a reposição da normalidade da via das pessoas nas áreas do município afetadas por acidentes graves ou catástrofes. As unidades curriculares ministradas pela Escola Nacional de Bombeiros serão certificadas pela mesma. Mais informações e candidaturas através do site www.ipt.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Vila de Rei abriu concurso para a admissão de 8 funcionários, sendo que os interessados têm até ao dia 27 de fevereiro para efetivar a respectiva candidatura. Estão em causa as funções de técnico superior nas áreas de psicologia clínica, educação pré-escolar, contabilidade e gestão financeira e economia, para além de um canalizador, motorista de pesados e condutor de máquinas pesadas, assim como 2 postos de assistente operacional para serviços gerais. Os interessados podem concorrer através da Câmara Municipal de Vila de Rei, dirigindo-se então ao edifício da autarquia.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Amanhã comemora-se o dia de São Valentim, também conhecido por Dia dos Namorados. um dia em que tradicionalmente se trocam presentes, celebrando a união amorosa entre casais ou namorados. Um dia que essencialmente tem sido explorado comercialmente, exaltando esta troca de presentes e promovendo vendas. São Valentim foi um bispo que em Roma, no século III, não acatou as ordens do imperador Cláudio II. Este tinha proibido o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. O bispo Valentim, apesar da proibição do imperador, continuou a celebrar casamentos. Tal foi descoberto, Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto esteve preso, em solidariedade, muitos jovens enviaram-lhe flores e bilhetes dizendo que acreditavam no amor, o que originou a tradição da troca de cartões e presentes entre enamorados. Esta coisa dos dias comemorativos tem o objetivo de nos avivar o sentido de algo importante, que pode estar adormecido ou menos praticado. Contudo, a ideia é que o espírito desse dia comemorativo trespassa além dele, para todo o ano. Tal como se diz que o Natal é quando o homem quiser, o dia dos namorados é quando o homem quiser. Sabendo que nem tudo é cor-de-rosa, há que exercitar o coração, promovendo o amor. Aquela paixão inicial dos enamorados, em que os corações palpitam, em que se movem montanhas para estar juntos, em que se repetem palavras, desejos e afetos sem fim, tende a esmorecer com o passar do tempo. Se não for a razão, o sentido de responsabilidade, o assumir do compromisso, o querer, a vontade a comandar, então o coração, o sentimento vai esfriar e o desamor pode se instalar. A fase das críticas, da animosidade, dos ressentimentos, das impaciências, das incompreensões, propende a chegar. Há que contrariar esta tendência natural. Há que, com engenho e arte, exercitar o nosso coração, cativar o outro, avivar a relação, fazendo muitos dias dia dos namorados. A partir do enamoramento tende a surgir uma família, em que um e uma se juntam, formando uma equipa para vencer desafios que são mais importantes que os projetos pessoais, em que naturalmente aparecem os filhos, prolongamento do amor entre os dois e também motivo de enamoramento. Cada filho é uma paixão, um novo amor para sempre, que renova, justifica e exige o para sempre inicial de namorados. Um para sempre de amor que se manifesta com factos, num dia-a-dia, num dar-se sem esperar qualquer recompensa, responsável, inteligente, com resiliência, em que ultrapassa as dificuldades, evitando a grave fraude de embrulhar o egoísmo com palavras de amor. Sendo assim, ou querendo ser assim, vale a pena comemorar o dia de São Valentim.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.